O nosso assunto agora é planejamento urbano, em especial os eixos de comércio e serviços. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a secretária de Planejamento e Urbanismo de Maringá, Daniele Sevulski Santos, está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretária. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite e...
Bom, eixo de comércio e serviço é um tema que sempre aparece, principalmente na Câmara Municipal, né? Agora tem uma audiência pública marcada para Floriano, né? Para mudanças de eixos lá no distrito. O que é exatamente um eixo de comércio e serviço? Como funciona isso?
O eixo de comércio e serviço, ele é denominado pelo mapa da via da cidade, pela sigla ECS. Que seria eixo de comércio e serviço. São as vias por onde são classificadas que têm a finalidade diversa, que o zoneamento ele permite que seja instalado edificações residenciais, edificações de modo de ocupação urbana. O eixo de comércio e serviço, ele estabelece o que pode ser feito naquele local. O que, que seria isso? Que tipo de comércio que pode ser estabelecido naquele eixo?
Uhum. Agora, para se decidir que uma rua seja um eixo de comércio, de serviços, tem que ter a anuência dos moradores ali da região?
Na realidade, é feito um estudo dessa rua, estabelece alguns parâmetros de caixa, de largura de rua, para poder, por causa do fluxo de trânsito, que é um impacto muito grande nesta região. Isso é remetido para o Conselho de Planejamento, com parecer técnico, para poder haver essa mudança. Então, há um estudo urbanístico totalmente dessa área.
Inclusive, por causa da atividade que vai ser instalada ali.
Sim, porque os eixos de comércio e serviço, eles são estabelecidos, ele tem o A, o B, o C, o D e o E. E cada um tem uma classificação, onde alguns podem ser somente instalados escritórios, outros somente clínicas, outros industriais. E isso vai impactar diretamente naquela região.
Os moradores reclamam geralmente porque perde vaga de estacionamento, aí fica um trânsito tremendo ali na região, não tem vaga para estacionar, ou às vezes se for, por exemplo, um estabelecimento que provoca barulho, aí nesses casos tem todo um critério.
Então, todo, né? Um critério, por isso que tem todo um critério e um estudo urbanístico nessa área.
Para se instalar bar não é assim fácil.
Não é fácil. Ele tem que estar determinado dentro daquele eixo de comércio e serviço.
E o que está acontecendo lá em Floriano?
Na realidade, em Floriano, foi feito algumas casas, entendeu? Foi feito um bairro adensado de moradia popular. E lá tem alguns terrenos que podem ser feitos alguns comércios. E como ele hoje é estritamente residencial, então nós estamos mudando através de uma audiência pública. Isso já foi remetido pelo Conselho Municipal, já autorizado pelo Conselho, senão não iria para a audiência, para poder fazer essa mudança. E com isso... o bairro vai ter um outro crescimento, porque ele não é autorizado nenhum comércio naquela região.
É o conjunto do Minha Casa Minha Vida?
Isso, era um conjunto destinado a Minha Casa Minha Vida.
E ali, então, não tem nenhum eixo de comércio e serviço?
Não tem nenhum eixo de comércio e serviço, não é permitido nenhuma atividade como uma pequena indústria ou uma fábrica. Então, vai ser denominado eixo de comércio e serviço E com isso vai ter a expansão de... vai ter a expansão de empreendimentos naquela região.
E a população quer?
E a população quer. Tem até um abaixo-assinado solicitado essa mudança.
Uhum. Bom, é possível reverter um eixo de comércio e serviço se a população não gostar, não se sentir à vontade ali com a rua agora com o comércio?
Na realidade, antes da gente remeter isso para a audiência pública, é feito todo um estudo, entendeu? Então você tem um embasamento técnico para isso. Então, quando você vai tentar reverter uma coisa que já está, você tem que ter um estudo comprovando que isso estava totalmente contrário. Então, é muito difícil a reversão, mas não é impossível, vamos dizer.
Tem que passar pela Câmara.
Tem. Agora, como que funciona? Foi solicitado, foi passado pelo Conselho Municipal de Gestão, foi aprovado pelos conselheiros, agora vai ser feita uma audiência pública, concordando-se na audiência pública, vai ser feita uma minuta de lei que vai para a Câmara para votação dos vereadores. Após a aprovação dos vereadores, aí tem a sanção do prefeito e daí altera-se o eixo de comércio e serviço daquela região.
Uhum. Secretária, mudando de assunto, a Secretaria também está discutindo com interessados, né, na lei que modifica a questão das casas geminadas, né? É isso? Tem uma reunião agendada?
Na realidade, a gente já teve uma reunião explicando como que funciona, porque essa lei já foi sancionada, só não me lembro o número dela agora, mas ela foi sancionada, que é onde as pessoas que já têm dois projetos das casas geminadas aprovados e uma delas consolidadas, e tendo o ABITS, que seria a certidão de conclusão dessa edificação, ela já pode pedir o desmembramento deste terreno. E com isso ela teria matrículas individuais, não precisando mais fazer os condomínios.
Porque do jeito que era antes, a vida de quem tinha um terreno, uma casa geminada, era muito difícil para conseguir a escritura.
É que na realidade ele só conseguiria a escritura com as duas construções consolidadas, porque ele faria um sistema de condomínio, uma fração ideal, dividia aquilo lá entre eles e os dois seriam donos daquela fração de terreno. Hoje não, hoje você tendo os parâmetros mínimos que a lei pede, que a lei solicita, então cada um vai ter a sua escritura individual. E com isso se resolve taxa de ocupação, resolve a questão de projetos. Então fica muito mais tranquilo para quem está nesta situação, nesse momento.
Mas a Secretaria tem outra reunião agendada?
Nós temos umas reuniões agendadas, mas referente a algumas normativas, algumas mudanças, decretos de RIV, algumas coisas, mas está encaminhando ainda, está em andamento.
Uhum. Como é que está o trabalho na Secretaria, a liberação de alvarás para construção?
Olha, os alvarás hoje de construções, eles estão saindo em média, quando a pessoa protocola até a finalização, em média de 20 a 25 dias. Então, nós estamos com uma aprovação um pouco mais rápida, porque nós criamos alguns parâmetros específicos e quando o profissional ele entra já com esse projeto, ele já teve uma consulta técnica, às vezes com um analista, ou ele já pegou um pouco mais de experiência, ou até mesmo como nós temos um indeferimento muito rápido, alguma correção muito rápida, quando retorna isso, retorna para o mesmo analista. Então, não tem o analista ter que rever totalmente o processo. E com isso, nós conseguimos diminuir o prazo e conseguimos aprovar um pouco mais rápido esse projeto.
Então, quer dizer que antes esse projeto passava na mão de vários técnicos, é isso?
Na realidade, não tinha um padrão, porque como o sistema que ele direciona, entendeu? O sistema nosso hoje, ele que direcionava o projeto para uma fila de espera dos analistas, hoje não. Hoje nós pegamos, puxamos isso, temos uma pessoa que olha, se aquele projeto foi analisado por analista X, ele vai voltar para um analista X. Se foi pelo Y, vai voltar pelo Y. Então, nós criamos esse padrão dentro da secretaria e, com isso, nós conseguimos diminuir os prazos.
Uhum. E qual é, bom, 20 a 25 dias, né? Como é que está a movimentação no setor? É o número de pedidos?
Em média, nós temos uma entrada de projetos em torno de 120 a 135 pedidos por dia. E esses projetos, eles estão entrando de forma de construções novas, né? Regularizações, pedidos de certidão, aquela construção que já estava construindo e concluiu o pedido da certidão de habites. Então, dentro desses pedidos, nós temos vários fatores, né? Vários pedidos acumulados, mas em média de 130, 135 pedidos por dia e uma demanda que nós conseguimos retirar, que é o que os analistas fazem, em torno de 120 processos por dia.
Isso, para analisar esse número, ele é muito? Está na média?
Não, a gente conseguiu uma força-tarefa com os analistas, entendeu? Então, eles já têm em média que eles têm que fazer essa retirada de 120 processos por dia, e nós temos hoje 11 analistas. Esses analistas são compostos por técnicos de edificações, técnicos na área de desenho e engenheiros e arquitetos.
Mas com esse número dá para você ter uma ideia de como é que está o setor de construção aqui em Maringá? Está aquecido ou não?
Na realidade, ele voltou a aquecer, né? Ele voltou, ele com passos, né? Ele começou a retornar. Então, e no começo do ano também, por causa das férias, você tem uma diminuição na entrada dos processos também. Mas esse ano começou um pouco mais aquecido do que o ano passado.
Tem uma característica, em média, esses 120, 135 projetos que dão entrada por dia?
São regularizações de casas, mas por causa de algumas notificações, né? Ou se não, maioria tem bastante construções novas, de casas novas.
Casas apartamentos?
Não, casas. Apartamentos, mas tem alguns edifícios que estão em andamento para aprovação, mas não é assim igual a 2 anos, a 3 anos atrás. Mas está voltando sim o mercado, está aquecendo.
Uhum. E esse processo todo, ele se dá pela internet ou tem o presencial também?
Não, ele se dá pelo presencial. Hoje é isso, mas só que ele é todo digitalizado, ele é todo digital, assinatura digital. Então, o profissional, ele tem que ir, ele tem os padrões que entra lá no site da prefeitura, no Agiliza a Obra, ele pega todos os padrões necessários, ele monta a documentação, vai até o setor de atendimento, lá na praça de atendimento da prefeitura, protocola o projeto, e com isso ele começa a andar.
Uhum. Tá certo. Então tá bem movimentado, né? Um bom início de ano aí para a secretaria.
Graças a Deus.
Tá certo, secretária. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado.
Conversamos com a secretária de Planejamento e Urbanismo de Maringá, Daniele Sevulski Santos. Falamos aqui sobre eixos de comércio e serviços, sobre o trabalho na Secretaria de Planejamento e Urbanismo.